Para a entrevista do dia hoje, estamos recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A o prefeito municipal da cidade de São Pedro do Turvo, o Marquinho Pinheiro. Marquinho, primeiramente, uma satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do Jornal da Antena A. Bom dia.
Bom dia, Silas. Bom dia, ouvintes da Rádio Antena A. É um prazer estar aqui com vocês novamente para poder divulgar um pouco do nosso trabalho e as nossas intenções aí e tudo que rolou durante esse ano na cidade de São Pedro do Turvo.
Estamos quase encerrando 2017, um ano muito difícil, não só, acredito que em São Pedro do Turvo, mas em todas as prefeituras do nosso país. Situação difícil, questão de verba, questão, muitas das vezes, as contas não fecham no final do mês. Até na semana passada, Marquinho, você, junto com outros prefeitos, estiveram em uma conferência nacional dos municípios. A gente percebe que os pedidos são muitos das cidades, fica até difícil conseguir, mas temos boas novas da participação nesta conferência lá em Brasília, né, Marquinhos?
Foi uma viagem que a gente fez em conjunto aí, junto com alguns prefeitos aqui da UMES, né? Dentre eles o Serginho de Pauçu e o Odilon da cidade de Bernardino. Fomos na segunda-feira, permanecemos por lá durante a terça e quarta-feira participando dessas reuniões junto à CNM, como também juntamente aos gabinetes dos deputados federais, tentando recursos extraordinários, né? Nesse momento de final de ano, nós temos que fazer o fechamento das contas, deixar as finanças em equilíbrio. E essa viagem foi para uma busca de um recurso extraordinário. E lá nos juntamos a mais ou menos 2 mil prefeitos de todo o Brasil, que num ato de manifestação se reuniu primeiramente ali no Senado Federal. Depois nos deslocamos a partir das 5 horas da tarde para o Palácio da Alvorada, onde a diretoria da CNM, representada pelo presidente Paulo Zilkowski, foi recebido pelo presidente Michel Temer, e o pedido inicial nosso era que fosse liberado para os municípios um auxílio extraordinário no montante de 4 bilhões de reais, né? Mas durante a negociação, o presidente acabou liberando, porém, 50% do pleito, né? Mas isso ajuda muito o município, principalmente São Pedro do Turvo. Isso representa no FPM, o nosso, que está a 0,6 da escala, um recurso em torno de 165 mil reais, que vai ajudar o município de São Pedro do Turvo aí nesse final de ano. Então é uma luta, é uma batalha. Se a gente ficar sentado na cadeira do gabinete esperando as coisas caírem no colo, acaba que não vindo. Então a gente tem que correr Brasília, tanto quanto a capital do estado, buscando esses recursos aí extraordinários, tendo em vista que, se você for olhar só para o orçamento interno, comparado a 2016, nós tivemos um recuo de quase 14% mês a mês, né? Então é difícil, não é fácil, mas a gente sabia das dificuldades, né? O momento financeiro que o país veta é um momento agudo, porém, a gente tem que batalhar, tem que lutar, e em momentos de crise, a gente tem que ter a criatividade.
Esses 165 mil reais é um dinheiro que vem para...
Fundo perdido, no caso.
Como que funciona esse dinheiro? Você pode utilizar para acertar as contas, ou você tem que ter uma função já vem pré-definido o que você tem que fazer com esse dinheiro?
Ele vem do fundo perdido do governo federal e é distribuído de forma escalonada aos municípios de acordo com o índice do FPM, como eu disse. O nosso em torno de 165 mil reais, e esse recurso não é carimbado. Então você tem a possibilidade de aplicá-lo aonde houver a maior necessidade. No caso de São Pedro do Turvo, a gente tem algumas necessidades no setor de saúde, temos também alguns fechamentos aí com relação a 13º, temos outras contas que a gente tem que estar fechando antes do 31 de dezembro. Então vem numa hora muito boa, vem para nos ajudar, né? Se você for olhar o montante, pode até não representar muito, mas tratando-se de um município de 7.200 habitantes, conforme o censo 2010, isso nos ajuda e muito, principalmente no momento de crise.
Marquinho, a gente percebe essa situação financeira, os municípios vêm sofrendo bastante, e eu percebo que São Pedro do Turvo, vocês vêm tentando parcerias, muitas das vezes com os deputados que atendem a região, parcerias mesmo com o governo do estado, inclusive dias atrás você recebeu em São Pedro do Turvo o secretário estadual de esporte, ou seja, são parcerias muitas das vezes com o governo estadual, com os próprios deputados da região, aqueles que obtiveram votos nas eleições passadas, vocês também vêm tentando conquistar emendas parlamentares e tem recebido também dinheiro dessa parte, né, Marquinhos?
Isso, São Pedro do Turvo, esse ano, recebeu mais de R$700 mil em emendas parlamentares, conseguimos fazer um primeiro recapeamento no mês de março, já tem um outro aprovado já para o começo do ano que vem, conseguimos na área da saúde mais de R$100 mil para a reforma do posto de saúde central e o PSF central. Conseguimos também recursos para o PSF do bairro da Água Suja. Então, são emendas parlamentares que ajudam a desenvolver, ajudam a melhorar a estrutura e, acima de tudo, da eficiência, né, ao atendimento e à prestação de serviço à nossa comunidade. Então, no momento de crise, isso é crucial, né? Se você for caminhar apenas com seus recursos próprios, malemal você faz a folha de pagamento, né? Então, as possibilidades se abrem com relação às parcerias e a gente tem conseguido caminhar bem com relação a isso nas secretarias de Estado e com os deputados aí, principalmente federais.
Nesse momento que o Temer está praticamente aliciando todos os deputados para a votação, eles estão recebendo verbas suplementares e é a hora que o prefeito tem que ir a Brasília, ver se sai alguma coisinha para as bases onde esses caras tiveram votos.
Perfeito.
Porque, na verdade, esse é um erro político que todo mundo sabe e está sendo feito.
Sim.
Abertamente. Hoje não tem, mas não se esconde mais esse tipo de situação. E é a hora de... Porque a política, o ano que vem, está aí. As eleições vão estar em 2018 e é o final... Porque o ano que vem, praticamente, quando chegar junho, acabou, né? Porque não pode mais, verbas não podem ser alocadas para mais nada.
Então... perfeito esse comentário. Esse é o momento ideal para você buscar, até porque, como foi muito bem colocado, ano que vem é ano eleitoral. Então, as correrias com relação a recursos extraordinários vão ser até o mês de maio. Depois do mês de maio, nós vamos parar tudo, porque vão começar... os debates, né, eleitorais. Então, o país vai ficar centralizado nisso e aí a gente vai ter que
se
virar.
É um ano curto, né? Um ano curto. Exatamente. Que é muito difícil você ter. Então, tem que ser arrecadado antes.
Exatamente.
Para que possa depois ser distribuído no resto do ano.
Perfeito.
Marquinhos, agora comentando a respeito das obras em São Pedro do Turvo. Estamos aí com fechando o 11º mês. Você é à frente da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo. Gostaria que você comentasse um pouco das obras. Você disse há pouco a respeito das obras no PSF, mas também sei que foi feito dias atrás uma operação tapa-buraco na rodovia, na vicinal que liga São Pedro ao Birajara. Gostaria de saber, além dessas obras, se temos mais obras já para finalizar, temos obras para começar, como que estão as obras em São Pedro?
Nós estamos, foi um ano, embora de muita dificuldade, mas nós conseguimos avançar, né? Devido a essa correria, devido a essas parcerias, como eu já coloquei aqui, a reforma geral do Centro de Saúde Central para melhor atender a nossa população, essa reforma também abrindo mais uma sala para medicamentos, né, para a população do bairro da Água Suja lá no PSF. Estamos com a creche escola que estava já paralisada há praticamente 2 anos, as obras com apenas 11% de andamento, ela foi paralisada devido à crise. Nós conseguimos retomar, já estamos atingindo 37% e agora precisamos atingir 40% para receber um recurso extra também. Estamos trabalhando forte nisso, apesar que esse final de ano dá um pouco uma parada devido à crise, mas a gente... janeiro, fevereiro deve voltar forte com a construção dessa creche, que é uma das prioridades nossas. Temos também uma ponte que está sendo construída A gente costuma chamar ali a Cabeceira Bonita, o bairro na região ali do Tomita, que é uma ponte que liga vários bairros rurais, né? Um investimento de mais de 200 mil reais. Então, a gente tem conseguido caminhar mesmo com a crise. É como eu disse, crise temos que criar, ter criatividade, diminuir custos e buscar as parcerias para o município não ficar parado, né? A gente poder desenvolver.
Essa ponte do Tomita não tem nada a ver com aquelas chuvas fortes que tiveram?
Tem. Na verdade, ela acabou rodando em 2016, em janeiro de 2016, uma ponte que liga ali o bairro do Macaco, Água do Óleo, inclusive dá acesso à BR-153, onde liga Ribeirão do Sul, Campos Novos Paulista, Tocauçu e as cidades adjacentes. Então, uma fonte forte de escoação de produtos agrícolas, né? Então, a gente focou nisso e conseguiu, junto à Secretaria de Agricultura, assinar o convênio já no mês de abril, para que essa ponte pudesse ser construída e já está em fase de acabamento. Falta só um reparo nela na cabeceira e o aterro, possivelmente até o final do ano a gente deve inaugurá-la.
11 horas mais 26 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Hoje recebendo o prefeito municipal da cidade de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro. Marquinho, a gente comentando a respeito das obras, sei também de uma novidade em São Pedro do Turvo. Muitas cidades a gente percebe que as obras são feitas por empresas, obra de recape, obra de tapa-buraco, onde muitas das vezes geram alto custo, mas a gente percebe também que São Pedro do Turvo, inclusive, tem uma própria usina de asfalto funcionando na cidade, é isso?
Exato, isso foi uma forma da gente agilizar um pouco o serviço. Essa ideia surgiu quando a necessidade na demanda, principalmente com relação nessa estrada que foi citada por você, Silas, que liga São Pedro do Turvo ao Birajara. Ali acontece uma peculiaridade. A parte do nosso município, ela não foi feita o recapeamento naquela época que no governo ainda José Serra foi assinado aqueles convênios pró-vicinais. Não sei o motivo, porém, o que ocorre é que somente a cidade de Ubirajara foi assinar o convênio e na época São Pedro do Turvo ficou sem esse recurso. Então o que acontece? Em épocas de chuva, ela acaba aqui se esburacando. Nessa época mesmo a gente contou lá mais de 70 buracos e grandes buracos, né? Se eu fosse abrir um processo licitatório para poder comprar a massa asfáltica, para poder fazer o reparo, demoraria 90 dias. Então, conversando com a equipe, principalmente de obras lá no setor, com o secretário de obras urbanas, que é o Joaneca, ele deu essa sugestão e eu pedi para fazer um teste e funcionou. É massa fria e ela vem com uma qualidade muito boa. Então, nós não vamos somente fazer esse tapa-buraco ali naquela região, mas também na Rua Ferreira da Silva aí, nos próximos dias, assim que terminar essa questão. Nessa rodovia a gente vai fazer também na Rua Ferreira da Silva, que é a rua principal que liga ali o centro da cidade.
A gente comentava há pouco a respeito da questão financeira do município, Marquinhos. A gente percebe algumas cidades da nossa região, inclusive departamento de água e esgoto, sofre bastante, inclusive tem ali contas a pagar que chegam a 40%. Muitas das vezes, 40% da população não paga ou tem dívida chegando a casa de 2 milhões de reais por falta de pagamento da conta de água e esgoto. Muitas das vezes, pessoas também deixam de pagar anualmente o IPTU. Gostaria de saber como que está essa questão de arrecadação em São Pedro do Turvo. Isso está acontecendo lá, a questão das pessoas não estarem pagando, a questão de água e esgoto, a questão do imposto.
Nós temos em São Pedro do Turvo o sistema autônomo de água, né? Mas graças a Deus lá o déficit ele é mínimo, a população vem pagando em dia, aqueles que acabam atrasando por conta de problemas financeiros, por conta de crise que o país atravessa, eles são notificados e a prefeitura, juntamente à SAI, ela tem um sistema de parcelamento desse débito, então a gente tenta negociar, isso fez que caísse muito o déficit. Então a gente consegue tocar de forma bem redonda a questão da água e esgoto. O IPTU a gente tem ainda uma dívida ativa em torno de 40%. né? Então nós vamos notificar essas pessoas para que possam vir até a prefeitura, fazer o parcelamento e colocar em dia para poder ajudar a prefeitura a respirar. Mas dentro dessa crise financeira, a gente tem feito um trabalho junto ao setor de finanças muito forte para poder angariar recursos, para poder manter os serviços básicos, né, os essenciais. E dentre eles eu me deparei com o Código Tributário Municipal de 2002, que nunca havia sido atualizado. Então, eu precisei chamar os vereadores para conversar, a gente ainda está nesse debate.
Essa questão jurídica, você tem um conhecimento amplo, né? Pelo seu trabalho
anterior.
A minha
formação de advogado possibilita que a gente possa caminhar na parte jurídica e discutir tanto com finanças quanto com os outros setores. Mas o Código Tributário Municipal, como eu disse, é de 2002. Em 2002, só para ter uma noção, o salário mínimo era R$200. O que você faria hoje com R$200 num supermercado? Você não conseguiria comprar nada.
É uma cesta básica, senhor.
Não bastasse isso, a gente ainda tem o problema que o combustível subiu, o gás subiu, a energia subiu e o nosso código ficou congelado. Então a gente apresentou uma modernização e uma atualização desse código tributário que gera polêmica, né? Sempre. Ainda mais quando você tem uma oposição que faz um pouco de sensacionalismo, você acaba que levando fatos que não são reais. Mas a verdade é que o nosso código tributário não foi atualizado. O que aconteceu com a falta de atualização durante 15 anos? Defasou também o salário do funcionalismo público. Hoje, para vocês terem uma ideia, um operador de máquina, o município nosso tem uma extensão territorial muito grande. São mais de 800 quilômetros de estradas rurais que tem que ser feita a manutenção de forma constante.
Realmente ainda é um município muito grande.
Ainda mais em período de crise, Silas. Então, o que nós estamos propondo? Essa reforma do Código Tributário para a gente poder, a médio e longo prazo, reajustar o salário do funcionalismo público. Como eu disse, um operador de máquina que coloca a máquina na estrada para andar aí até 40 quilômetros, às vezes num dia, quebrando o corpo, com aquele barulho ensurdecedor no ouvido, ele ganha R$1.200. Quando aqui na cidade vizinha de Santa Cruz, embora seja uma cidade maior, mas o município tem quase a mesma extensão territorial, um operador já ganha máquina R$1.900. Olha a discrepância. Se você pegar um município que a gente considera modelo, que é o município de Tarumã, ali próximo a Assis, um operador de máquina ganha R$2.200. Então são R$1.000 de déficit. Então como que a prefeitura vai valorizar esse funcionário se ela não tiver um código tributário atualizado? Então é essa a nossa proposta que o Executivo colocou na Câmara para que a gente possa aprovar esse código tributário e aí, não estou dizendo que amanhã a gente já vai regularizar uma situação de 15 anos.
Pode fazer num crescente.
Mas fazendo um crescente para que o salário do funcionário público volte a ter o real valor, eles voltem a ter poder de compra e, acima de tudo, ter um salário digno. Porque quando o funcionário tem um salário digno, eles trabalham com alegria. E quando trabalha com alegria, ele rende. Eu cito o exemplo porque tem funcionários lá ganhando esse valor que acabam se afundando em crédito consignado. Tem gente recebendo R$500 com
60... Tem a facilidade de ser funcionário público também, né? Isso que acaba complicando ainda mais a situação.
Isso, o crédito é mais fácil, né? Porque já fica vinculado. Então, 60% está comprometido no banco, ele vai viver com R$500? Como que ele vai encher a dispensa dele? Então, esse código tributário, além da gente poder manter o que já foi dado ao longo do tempo, que é o transporte universitário gratuito, que é os medicamentos que são dispensados no centro de saúde, nas unidades básicas, a gente tem que atualizar esse código, tendo em vista a situação financeira. Ah, mas eu me pergunto, por que não foi feito lá atrás pelos outros prefeitos? Porque a situação econômica não exigia essa medida. Hoje, a gente tem que ter a responsabilidade e dividir essa responsabilidade com os vereadores de ajustar esse código tributário de uma maneira justa, que não onere a população, mas em contrapartida possa fazer com que a prefeitura melhore o salário do funcionário, como também melhore a boa prestação de serviço. Caso contrário, se de repente esse código não for aprovado, não for atualizado, eu sinto muito, mas eu não vou poder melhorar o salário dos funcionários públicos. Não vou ter condições, não é porque eu não quero. Não terei condições de melhorar o salário dos funcionários que tanto trabalham, que tanto se dedicam pela prefeitura municipal e que, acima de tudo, é o motor daquela cidade.
11h34 no Jornal da Antena, hoje recebendo o prefeito municipal de São Pedro do Turvo, Marquinho Pinheiro. E nesse assunto, o projeto a respeito desse código, gostaria de saber a respeito da Câmara. Como que está a parceria Câmara e Poder Legislativo e Executivo em São Pedro do Turvo. Vem acontecendo dificuldades, muitas das vezes, para aprovar projetos, Marquinhos?
Olha, eu vou ser certo aqui hoje. Eu não tenho o que falar da Câmara Municipal. Tenho grandes vereadores lá, grandes amigos. É lógico que a gente tem oposição. Isso tem em todo lugar. E eu não
é até salutar, né?
É salutar. Eu não me incomodo com isso. Porque a oposição nos faz abrir os olhos e muitas das vezes corrigir aquilo que não está correto. Então eu respeito a nossa oposição. Os vereadores de base têm aprovado todos os projetos. Hoje eles têm uma reunião para tratar desse assunto. Até agora de manhã recebi um vereador, porque o projeto já foi protocolado na Câmara Municipal na sessão passada, e tem um pedido de vista para melhor análise, por se tratar de um tema polêmico. E o vereador Fernando, do PTB, me procurou hoje pela manhã no gabinete, me apresentando algumas mudanças na lei, que eu achei plausível, né? A gente está para o debate, para o crescimento. E dentre as mudanças lá, equacionando ao número, e eu de pronto concordei com o Fernando, como também mostrei uma lei complementar para ele, onde diz que as microempresas individuais não serão tributadas, né? Porque eu falo muitas das vezes em sensacionalismo, porque na sessão passada isso gerou um pouco de polêmica, levaram um sorveteiro na Câmara mostrando que ele seria tributado por esse código. Ele é microempreendedor, ele não é tributado.
Não existe.
Inclusive, existe uma lei federal que isenta de taxas e contribuições a MEI. Então é um absurdo isso, mas faz parte do jogo político, né? A oposição faz sensacionalismo, a gente aceita, leva numa boa, mas a gente quer, por amor ao debate, discutir com eles e achar o que é melhor para o município. Eu não estou levando uma atualização de código tributário ao meu bel prazer, mas a saúde financeira da prefeitura necessita disso hoje. Eu costumo usar um exemplo, Silas. Quando o filho está doente, com febre, o que a gente precisa? A gente precisa dar um antibiótico para ele. Dali 2, 3 dias a febre cessa, seu filho volta a brincar, volta a correr e volta a trazer alegria para sua casa. Hoje a saúde financeira da prefeitura está doente e nós precisamos dar um medicamento, dar um antibiótico para que a prefeitura volte a ter uma saúde financeira para poder ter eficiência no serviço público. É essa a minha responsabilidade, fui eleito com uma votação maciça, não para fazer média, mas para fazer gestão.
11h37 no Jornal da Antena desta terça-feira.
Hoje você tem lá, eu estava fazendo uma conta aqui, você tem um município com 800 quilômetros de estradas rurais, com uma população de 7.200 pessoas. Uma arrecadação, é uma população baixa, com uma arrecadação baixa,
para
um município muito grande. Não é o caso, por exemplo, você pega Ourinhos hoje que tem
é o inverso,
extremamente inverso, tem uma área rural pequena demais, uma arrecadação altíssima.
Sim.
E um trabalho urbano. Quer dizer, é uma inversão de situações. A sua secretaria mais forte seria a Secretaria da Agricultura.
Com certeza.
Porque na verdade, você gera, praticamente seriam fazendas colônias.
Sim.
Que não é o caso de Ourinhos, que é uma fazenda central de uma, uma central de uma área. É muito difícil, mesmo você fazendo essa revisão da financeira da sua prefeitura, você equacionar essa situação.
É muito difícil.
É muito difícil. Principalmente que as secretarias de Estado, da agricultura, você tem verbas pequenas.
Não é tido como prioridade.
Não é tido como prioridade. Hoje o Brasil é um país urbano. A zona rural ficou esquecida. Então, como era um país urbano, todo mundo saiu da fazenda, do sítio, e foi morar na cidade.
Isso.
O problema é acarretado na cidade, mas a infraestrutura que você tem que ser mantida está na zona rural. No caso de São Pedro do Turvo, principalmente. Você manda uma máquina um dia lá na ponta do seu município, ela faz um serviço, ela tem que voltar para a sede.
Anda mais de 100 quilômetros.
Anda mais de 100 quilômetros para fazer um serviço lá na ponta.
Exato.
Quanto é o custo disso? É uma coisa impressionante.
Não bastasse só isso, né? Se você for analisar o transporte escolar, né?
Também.
Tem um motorista que levanta às 3h30 da manhã para pegar o ônibus, para poder pegar o aluno e entregar às 7h na porta da escola. Então ele anda mais de 50 quilômetros para ir, mais de 50 para voltar.
É um negócio complicadíssimo.
É complexo.
Muito complexo. E no estudo desse planejamento deveria ser colocado essa inversão. de grandes centros urbanos com os pequenos centros urbanos e com grandes municípios.
Sim.
Como área de município. E não é feito esse planejamento. Isso que eu fico impressionado com a Secretaria, por exemplo, de Estado, que mexe com a agricultura, não se pensar numa tipo de situação.
Você sabe que, aproveitando o gancho, essa oportunidade, tudo isso que foi colocado, eu tive em Brasília na semana passada, como também foi falado aqui já, e numa conversa com o deputado federal, Capitão Augusto, ele falou justamente isso. Ele está lutando na Câmara para o índice de FPM ser de acordo com a extensão territorial e não só pelo número de habitantes, porque causa um desequilíbrio realmente. Causa uma complexidade de gerir um município desse com poucos recursos.
Você tem, dentro do seu município, você, quantas propriedades rurais você tem?
Mais de 1.000 propriedades rurais.
E você tem, vamos supor, dentro da sua cidade, São Pedro do Turvo, você deve ter 1.200 habitações?
Tenho
3.000?
Mais de 2.500, não tenho o número exato aqui, mas mais de 2.000.
Agora, para você chegar nessas 1.200 propriedades rurais, a malha de estrutural que você tem que montar é um absurdo.
É difícil. É muito difícil.
Isso, o Capitão Augusto está pensando, é a inversão mesmo. Tá, porque o problema está no município, não está lá em Brasília.
Exatamente.
O problema está lá para ele resolver.
Se a gente for analisar que nós temos hoje duas patrol, uma quebrada, que quebrou um comando, que fica mais de 15 mil reais, que eu não consigo arrumar no final de ano, porque eu tenho outras contas para fechar. Então essa máquina está encostada. Eu tenho uma frente só para corrigir mais de 800 quilômetros de estrada, a gente não consegue atender do dia para a noite.
Não,
então, a gente tem feito um trabalho até que razoável, atendendo as prioridades. Mas você resolve uma prioridade aqui, aparece duas lá do outro lado. Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho procurado me reunir com... A gente tem um secretário de obras rurais, até ele está com uma demanda muito grande, o telefone dele não para. Mas a gente tem procurado atender de forma... É eficiente, porque onde a gente está passando e fazendo o serviço, nós não estamos precisando voltar, porque o serviço está ficando bem feito. Então, a gente já avançou em alguns bairros, como o bairro da Piracanjuba, Boa Vista, fizemos ali um pedaço agora recente ali na Água do Camilo, e fizemos lá no bairro da Areia Branca também, um trecho razoável. Só que veja bem, se eu for sair da Água do Camilo para ir lá na Areia Branca, eu vou andar mais praticamente 40 quilômetros,
você
ter uma ideia. Entendeu? Com uma máquina, eu não tenho caminhão prancha, a máquina tem que ir, acaba se desgastando, acaba quebrando.
Demora.
Então
o
a dificuldade
dobro.
É muito grande. Além disso, eu tenho que ter o quê? Tem que ter dinheiro no caixa. Então, se a gente não atualizar um código de 2002, que nunca foi mexido, como que eu vou ter receita para atender as demandas? Então, isso é de extrema necessidade para o município continuar respirando. Não é para fazer mais, não. É para manter o que já tem.
11h42, jornal hoje da Antena. Marquinho, o assunto agora é saúde. A gente percebe também uma dificuldade dos municípios quando se fala em remédios a nível estadual. Muitos municípios não estão recebendo. Gostaria de saber como que está essa situação em São Pedro do Turvo. Vocês também vêm passando por essa dificuldade, muitas das vezes, de não receber os medicamentos que são de responsabilidade do Estado?
A gente tem que acabar comprando, né, com recursos.
Entram na justiça lá também?
Entram, e insulina de R$2.000 é um absurdo, né? Judicializou a saúde de uma certa forma e colocaram...
Você tem experiência nisso, porque você é advogado?
A gente, acabei até na época de advogado, acabando entrando, né, com clientes, e isso é um fato hoje, é um fato importantíssimo, judicializaram a saúde. Deveriam entrar contra o Estado, que é onde tem mais recursos, mas entram contra o município porque fica mais perto, mais fácil.
Mais fácil.
E a gente tem que ter. Mas a dificuldade está, sim, em adquirir medicamentos, porque a gente está com um caso lá de cirurgia que a gente já encaminhou, já passou de alta complexidade, que a pessoa chegou no hospital regional, às vezes no hospital das clínicas de Marília, chegou lá, teve que voltar embora porque não tinha material cirúrgico. Isso é um absurdo. Isso é brincar com a população. Uhum. E aí a população vem em cima da prefeitura, mas a prefeitura fez todo o trâmite para se chegar até o local onde é a cirurgia. Uhum. Então, o que tem sido a tábua de salvação nossa é os contatos com deputados. Os deputados têm nos ajudado, mandado um recurso para custeio, que é onde você pode comprar medicamento. Recebemos já do Jorge Tadeu Mudalen, do Walter Yoshi. Né? Conseguimos comprar uma van com recurso do deputado Ricardo Madalena, com uma contrapartida que a Câmara Municipal também nos ajudou. Então, é uma parceria. Hoje a gente tem que nos dar as mãos. Se não der a mão, não caminhar unido, prefeitura, câmara, cai tudo junto.
Agora, falando das novidades para 2018, Marquinho, temos, inclusive, foi assinado esse convênio com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo a respeito da Escola da Moda. Tem previsão já para começar esse
projeto? Nós já assinamos esse convênio agora no mês de novembro. Provavelmente em fevereiro já comece, porque o material só vai ser dispendido para esse curso o ano que vem. Então as turmas já, se não me falha a memória, são duas turmas, já poderão ser feitas as inscrições a partir de fevereiro de 2018.
Aqueles que não conhecem, o que é a Escola da Moda?
A Escola da Moda é o pessoal tem corte e costura, né? Eles aprendem, a gente tem lá os aparelhos, né? E ganham também algumas coisas e qualifica, né, para geração de renda.
Outro assunto também, teremos agora a nível esporte, teremos a Copa Nacional de Futebol Infantil e também Juvenil, agora no mês de dezembro, em São Pedro do Turvo, né?
Essa Copa Nacional é para movimentar e aquecer o comércio da cidade. Nós recebemos essa proposta de 8 equipes que estavam procurando o município. Fui fazer a base de cálculo para ver se o município comportaria e vem a custo zero para nós. Nós só vamos alojar esses atletas no município e a contrapartida é que esses atletas vão consumir no comércio. Então vão ser em torno de 300 a 400 atletas de 14 até 20 anos que vão estar durante 4 dias no município fortalecendo o comércio local.
Agora no início, né, deste mês de dezembro.
Vai ser do dia 17 a 22 de dezembro.
11h46, Jornal da Antena desta terça-feira. Tem mais assunto, mas nosso tempo está um pouquinho estourado. Gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena nesta terça-feira. Marquinho, a gente marca uma próxima para a gente. Tem muito assunto para a gente comentar de São Pedro do Turvo. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço aqui a oportunidade, Cília. Só abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho da educação. Que lá nós instituímos, a partir do mês de março, o sistema SESI de ensino. E não era muito conhecido na região, mas eu tive a oportunidade, através de um amigo, que é o Edson Luiz, de conhecer o Sérgio Barbur, que é lá do sistema Fiesp. E eu estive visitando lá, o Edson abriu essa agenda para mim lá, e eu tive lá eu conheci o sistema SESI de ensino, e pude trazer e apresentar isso para a nossa secretária. Fizemos reuniões com o corpo gestor e com os professores, e eles, 99%, aderiram. E aí estamos, a partir de março, com um custo 50% mais barato do que qualquer outro sistema de ponta, porque o sistema SESI não tem fins lucrativos, ele vem pelo material. Então, já se aproximando do final do ano, mesmo sem ter pego desde o comecinho de fevereiro, ele ter começado entre março e abril, hoje eu encontro com pais e professores, principalmente do ensino básico, né, do ensino fundamental, que crianças já com 5 anos fazendo redação. Então, é uma evolução muito grande no ensino de São Pedro do Turvo, sem contar que nós estamos, pela primeira vez da história do município, investindo no ensino básico infantil da creche escola. Então, esse sistema de ensino começa do zero e vai até ao 5º ano do ensino fundamental.
Questão da base, né? Você começar já...
Porque eu aprendi com a nossa secretária de educação que a criança do zero até os 6 anos é quando ela está com todas as janelas do conhecimento aberta para absorção. Isso vai fazer uma base para a criança para o futuro. Então você pode ter certeza que ao final desse trabalho nosso, da nossa gestão, nós vamos estar formando cidadãos diferenciados.
São Pedro do Turvo não tem uma unidade do SESI, mas tem o sistema do SESI implantado nas escolas municipais.
Nós temos o convênio com o SESI que possibilita que o sistema SESI, tido hoje como um dos melhores do Brasil, estejam na nossa escola, desde a creche escola até o 5º ano do ensino fundamental.
11h48, muito obrigado, viu, Marquinho?
Eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, agradeço aí a esse debate aqui, porque eu acho que é assim que a gente consegue passar as informações e poder absorver conhecimento também. Obrigado.
11h49 no Jornal da Antena, nesta terça-feira.
Jornal da Antena.
Intervalo comercial na volta. Você...